Carta do Sertão. Abril é o mais cruel dos meses. Esse é um dos versos mais adequados para o momento que estamos vivendo. Pertence ao livro The Wasteland, de T.S. Eliot. The Wasteland, que significa a terra devastada. Esse livro foi publicado no ano de 1922 por Eliot, esse autor que nasceu nos Estados Unidos e viveu na Inglaterra no século XX, nas primeiras décadas do século XX. Enfim, estamos colhendo a verdade deplorável, a verdade esmagadora desse verso, neste mês que promete ser ainda mais cruel que os meses anteriores que temos aí suportado com a ação macabra do coronavírus, tantas vidas que foram já ceifadas ao longo desse processo. Estamos com mais de 300 mil mortos no Brasil, segundo dados do Consórcio de Veículos de Comunicação, mas estamos com mais de 400 mil mortos, como temos insistido aqui, segundo dados de pesquisadores da Fiocruz e de outras universidades importantes no Brasil e no exterior. Enfim, há muita subnotificação, sem dúvida nenhuma, de casos aí de mortes e também, é claro, de contágio pelo coronavírus. Sabemos que precisamos do distanciamento, do isolamento cada vez mais, precisamos de máscara, precisamos de álcool gel, mas precisamos também, é claro, até mesmo para garantir essas medidas aí de distanciamento, de higienização, nós precisamos de ação de quem tem o papel de agir, ação do poder público, ação das administrações municipais, especialmente, porque sabemos que é nas cidades, nos municípios, que a realidade chega de maneira mais esmagadora. E o Instituto de Desenvolvimento Humano da Gober, como organização não governamental, como um ente situado, portanto, no terceiro setor, está de portas abertas para dialogar com os gestores públicos municipais, para oferecer sua expertise, todo o seu corpo aqui de profissionais altamente qualificados que podem atuar em diversas áreas, na área do serviço social, da educação, da saúde, da economia, enfim, para que nós possamos somar esforços juntamente com os gestores municipais para o enfrentamento desse que é um dos momentos, sem dúvida nenhuma, mais terríveis da história humana. Abril é o mais cruel dos meses. Vamos intensificar a nossa solidariedade para que os números aí de mortes, pelo menos, né, o número de morte diária, não seja ampliado como, lamentavelmente, é a previsão de que esse número de 4 mil mortos, 3 mil mortos diariamente no país, a previsão dos cientistas da área de saúde é que esse número aumente, porque as ações de contenção da pandemia no Brasil, lamentavelmente, ainda estão aquém daquilo que seria necessário para o enfrentamento adequado da pandemia. A começar pelo processo de vacinação, que segue ainda muito lento em relação, é claro, àquilo que um país de proporções continentais precisaria. Então, precisamos chegar aí à vacinação de pelo menos 1 milhão de pessoas diariamente no país. E até agora temos cerca de 20 milhões de pessoas apenas vacinadas no país. E também, não é, temos assistido aí a situações lamentáveis de suspensão do processo de vacinação em dias de feriado, enfim, um processo que segue muito atrapalhado, muito amador. E volto a dizer aqui neste nosso editorial que, mais do que nunca, o terceiro setor precisa ser convocado, precisa atuar juntamente com as administrações públicas municipais no enfrentamento dessa tragédia. Sigamos juntos. Olá, ouvintes. Hoje aqui no nosso Na Pancada do Ganzar, temos o prazer de conversar com o professor de filosofia da Universidade Estadual de Montes Claros, Ildenilson Meirelles. Ildenilson, é um prazer contar com a sua participação. Gostaria de começar pedindo que você nos fale um pouco sobre sua trajetória, como tem sido a sua luta no espaço acadêmico, especialmente.
Olá, Nelito, queridos ouvintes do programa Na Pancada do Ganzar. Agradeço imensamente o convite para essa conversa. Eu sou Ildenilson Meirelles, sou professor da Universidade Estadual de Montes Claros, desde 2001, 2002, quando eu entrei para o Departamento de Filosofia. Então eu sou professor do Departamento de Filosofia, sou professor nos programas de pós-graduação em História Social, no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Social e no programa de pós-graduação em Filosofia, o mestrado profissional em Filosofia, o Profilo. Toda a minha formação é em filosofia, né? Toda a minha dedicação intelectual, meu trabalho intelectual é com filosofia, sempre fazendo as minhas pontes, né, com a história, com a sociologia, enfim, com outros saberes, né? E a minha luta, a minha militância é uma militância a partir da academia, né, a partir da universidade, com os movimentos externos à universidade, com o ensino básico, né, quando atuei como professor coordenador do programa de iniciação à docência, o PIBID, na Unimontes, durante 4 anos. Então, o meu trabalho tem sido um trabalho em defesa, além do trabalho cotidiano, né, de dar aulas, de ministrar as disciplinas nos cursos de pós-graduação, orientar estudantes em dissertação de mestrado e tese de doutorado e iniciação científica, trabalho de conclusão de curso de graduação, é a minha militância em torno da defesa do ensino público, gratuito, de um ensino de qualidade para a nossa população, de uma universidade cada vez mais aberta aos problemas sociais, né, cada vez mais pronta a responder às urgências do nosso tempo presente. Então, a minha militância tem sido a partir da universidade e pela universidade pública.
Nós estamos vivenciando um dos períodos mais traumáticos da história humana. Como que você percebe o papel da universidade pública em relação à pandemia no Brasil, Ildenilson?
Manelito, a universidade pública, a nossa universidade no Brasil, infelizmente, ela foi confiscada desde o governo Bolsonaro, o início do governo Bolsonaro, aliás, um pouco antes disso, né, desde o governo Michel Temer, com a reforma do ensino médio, que respingou, obviamente, na universidade. E de lá para cá, a universidade vem vivendo um momento extremamente crítico, extremamente difícil, né, complicado. Isso demonstra, por um lado, a fragilidade da própria universidade, que não conseguiu suportar a fragilidade institucional, porque não conseguiu suportar os desmandos nem do governo Michel Temer, que preparava, já abria o caminho para um governo protofascista do Bolsonaro, né? E por outro lado, essa tentativa de um governo, né, num regime democrático, tentar acabar com aquilo que é o patrimônio cultural da nossa, do nosso povo, que é o ensino, que é a educação, que é a universidade, que é uma necessidade e que é uma urgência do povo brasileiro, né? E a pandemia agravou ainda mais essa situação. As universidades completamente encasteladas, né, completamente fechadas, obviamente, por, né, pela impossibilidade de circulação de pessoas. Mas mais do que isso, a dificuldade da nossa universidade em se reorganizar em tempo hábil para evitar, né, uma evasão significativa e muito prejudicial a vários cursos, né, à sua própria estrutura, ao seu próprio funcionamento. Então, a universidade vive um momento extremamente crítico. Nós não sabemos o que vai acontecer depois da pandemia, mas o que nós já aprendemos nesse primeiro ano da pandemia, que tudo indica que nós vamos terminar o ano de 2021 em regime de pandemia, né? O que nós temos aprendido é que, no nosso caso específico da Unimontes, por exemplo, a universidade não conseguiu lidar com isso, não tem conseguido, né, se reorganizar, e não tem conseguido cumprir um pouco o seu ofício, né, que é tranquilizar a comunidade acadêmica e oferecer condições para que, mesmo em regime de pandemia, mesmo em regime de teletrabalho, a gente consiga, consiga manter um pouco as expectativas, né, de um bom funcionamento pós-pandemia. Então, estamos diante de um momento extremamente crítico, agravado pela pandemia, na universidade brasileira como um todo.
A população negra tem sido duramente sacrificada pela pandemia provocada pelo coronavírus em todo o mundo. E o Danilson, como que você vê particularmente a situação dos negros e negras na pandemia?
A pandemia agravou uma situação que já era normal no Brasil, né? A história do Brasil é a história do sacrifício do povo negro a bem das elites e da classe abastada, né? Então, o que a pandemia fez, na verdade, foi agravar, e agravar de forma absurda, um processo de matança, né, de genocídio do povo negro brasileiro, assim como tem feito também, né, com as comunidades indígenas, com os povos originários indígenas. Quer dizer, nós, homens e mulheres negras, já sabíamos, desde o início da pandemia, que o agravamento, né, do contágio da pandemia levaria ao extremo, como tem levado, né, à morte da população negra. Tá? Ou seja, num regime pandêmico, nós dependemos, para minimizar a quantidade de mortes, para minimizar o colapso do sistema de saúde, nós precisaríamos de condições objetivas de vida mais dignas, coisas que nós não temos, né? Quer dizer, no Brasil, a população periférica, a favela, né, a periferia de modo geral, ela sempre foi tratada com descaso, sempre foi tratada nesses termos, né, sempre foi sacrificada materialmente e culturalmente, né, e nós estamos justamente enxergando, né, vendo nessa pandemia, o resultado de todo um processo, que é o processo de genocídio e de negação às condições básicas de vida da população negra. O que a pandemia faz é acirrar um problema que já estava posto, é elevar, né, a números estratosféricos a quantidade de mortes de homens e mulheres negras nesse país, né, e nós já tínhamos, de alguma forma, uma previsão disso em virtude daquilo que é o cotidiano do nosso país, das nossas grandes cidades, das nossas periferias, né, que é a matança, o genocídio, né, a necropolítica que se exerce em relação ao povo negro, cujos direitos foram sempre negados nesse país.
Bem, Ildenilson, numa democracia representativa, nós sabemos que quem tem a palavra, a caneta, a hora e a vez são sempre aqueles que foram eleitos em processos eleitorais que no Brasil são muito mais processos de homologação que de disputa propriamente dita. O que você acha que todos os nossos representantes hoje no legislativo, no executivo, poderiam fazer e não têm feito nesta pandemia para conter a pandemia, conter o número de vítimas, especialmente da pandemia?
Então, Anelito, desde que os políticos no Brasil se tornaram uma classe, né, uma classe política, toda a preocupação com as necessidades básicas do povo brasileiro, do povo pobre, sofrido, do trabalhador brasileiro, né, dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, tudo isso ficou relegado a segundo e terceiro planos. Né? A classe política, na verdade, então a classe burguesa, né, cumpre, às vezes, e os anseios do empresariado, do grande empresariado brasileiro, das oligarquias, das famílias. Né? E os políticos se tornaram justamente numa classe, né, que é uma classe que vive de conluio político o tempo inteiro, né, nos seus mandatos. Né, o nosso parlamento é um parlamento vexatório, né, as nossas casas legislativas é de dar vergonha, né? Essas casas legislativas que nós temos nos municípios e nos estados, nas capitais, é porque simplesmente eles não estão voltados para as necessidades básicas do povo. Então, politicamente, a população pobre, sacrificada e sofrida desse país vive à míngua, né? Vive na dependência das migalhas das políticas públicas, que inclusive são realizadas, são promovidas, mas imediatamente muda governo, essas políticas são confiscadas, né? Isso demonstra justamente que não passam de migalhas ao povo pobre, e elas não têm consistência, né? elas não permanecem. Quer dizer, então a gente tem uma dificuldade imensa, ou seja, os políticos não podem fazer aquilo que eles prometem, aquilo que é plataforma de governo, aquilo que é plano de governo, não conseguem fazer porque simplesmente, né, os cargos públicos dos políticos no Brasil, né, já estão na sua origem, desde as campanhas eleitorais, estão dominados pelo capital, pelo grande capital, né, estão dominados, né, pela burguesia nacional, né, pela elite, uma elite completamente tacanha, né, sem nenhum senso de nacionalidade, né, de nacionalismo, enfim, uma elite entreguista, né, e daí que os políticos que bebem nessa fonte, que têm suas campanhas financiadas pelo grande empresariado, né, não conseguem fazer e não podem mais realizar, né, ainda que queiram, não podem mais realizar, depois de eleitos, não podem mais realizar aquilo que é urgente para o povo brasileiro, né, que é oferecer condições básicas de existência, de vida, num país dependente como o Brasil, rico por um lado, miserável por outro lado, né, infelizmente.
E o Denilson, uma última questão, já agradecendo a sua participação aqui no nosso Café da Gobé, este quadro do nosso podcast Na Pancada do Ganzar. Nós sabemos que quando o Brasil entra em crise, essa crise sacrifica muito mais o sertão, a região interiorana do país. Como que você tem visto, especialmente o norte de Minas Gerais, o grande sertão mineiro, nesta pandemia, Ildanilson?
O nosso sertão mineiro, especialmente o nosso sertão norte mineiro, está completamente abandonado politicamente. Essa é a grande realidade. Né? Malgrado nós temos aí uma bancada, né, de deputados, por exemplo, que se autodenomina bancada do Norte, né, bancada norte-mineira, né, infelizmente não se vê propriamente um trabalho conjunto em prol das necessidades da região, né? Uma região completamente abandonada, completamente largada. Os mandatos são mandatos meramente eleitoreiros, não existe projeto para o norte de Minas, não existe projeto para o sertão, né? Então nós vivemos aqui a míngua, né? O descaso do governo de estado com as regiões periféricas, né? Mais sertanejas, é assim algo gritante, é algo absurdo. Então as cidades de porte médio que estão ali mais ou menos em entroncamentos econômicos mais interessantes recebem uma atenção mais especial, mas a periferia, né, as regiões mais interioranas completamente abandonadas, completamente largadas, né? É claro que em época de eleição a gente tem uma mudança no sistema, uma mudança na paisagem política da cidade, né, da região, das pequenas cidades também, né, porque todos vêm à caça de votos, de mandatos, né, com pautas até teoricamente interessantes, mas com mandatos que quando se efetivam, né, o retorno não aparece para a região. Aparece algo aqui, uma coisinha aqui, outra ali, mas nada muito interessante. Então nós vivemos de fato uma crise muito grande de representatividade política, né? Nós não temos uma representatividade condizente com as necessidades da região, não existe uma política conjunta de deputados da região, por exemplo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em benefício do interior, né? Por exemplo, do norte de Minas, com essa quantidade de deputados que nós temos representando a região. Então nós não temos, né? Sempre vivem o dia a dia, a necessidade que aparece, enfim. Então nós temos vivemos a pandemia, infelizmente ela agravou essa situação mais ainda, porque nos isolou mais ainda de tudo, né? De todo o sistema, de todos os processos na Assembleia Legislativa, nas casas legislativas, principalmente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Então, do ponto de vista da representatividade, nós estamos padecendo, a pandemia nos faz padecer mais ainda, né? E nós teremos dias, anos muito difíceis de passada essa pandemia, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Então, é isso. Eu agradeço, Anelito, imensamente pelo convite, pela conversa. Me despeço aqui e deixo já um abraço a você e a todos os que acompanham o programa Na Pancada do Ganzá.
Expediente, o podcast Na Pancada do Ganzá é uma produção do Instituto de Desenvolvimento Humano da Gobé. Redação e locução, Anelito de Oliveira. Assistência de produção, Vitor Hugo Manga. Periodicidade semanal, www.dagobé.com.br. Música.